Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. E nós vamos ler aqui, a partir do versículo 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 4. Lucas, escrevendo a Teófilo o que aconteceu no tempo de Atos, ele escreveu assim: e estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, assim seja. Amém? Quando Jesus, ele ressuscitou, ele permaneceu 40 dias na companhia dos seus discípulos. Há pessoas que acham que Jesus ressuscitou e já foi para o céu. Porém, Jesus, ele permanece num período de 40 dias falando com os seus discípulos acerca do reino dos céus. E quando completa os 40 dias, Jesus vai então trazer uma instrução, e eu vou até usar o termo que Lucas usou, uma determinação, porque Jesus vai determinar aos discípulos que eles não saiam de Jerusalém, da casa de paz, até que do alto eles fossem revestidos do Espírito Santo de Deus. E como Jesus disse: João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E Jesus está extremamente certo no que ele está dizendo, porque apenas 10 dias depois da sua ascensão, no dia de Pentecostes, a promessa do Espírito Santo vai se cumprir. A promessa do Espírito Santo vai se fazer presente. E estando Jesus com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a dizer ao teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração nesta noite. Jesus ressuscita e ele permanece 40 dias após a sua ressurreição na Páscoa, junto com os seus discípulos, falando acerca do reino de Deus. Quando falta apenas 10 dias para o cumprimento do dia de Pentecostes, faltando 10 dias apenas para completar 7 semanas da sua ressurreição, Jesus então dá a sua última orientação. E a orientação de Jesus é: não saiam de Jerusalém, não saiam da morada de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus dá esta orientação e diz aqui no versículo de número 6, que havia um número de pessoas reunidas com Jesus, que receberam esta promessa do Espírito Santo, porque aqui no versículo 6 diz: e aqueles pois que se haviam reunido. Então nós notamos que havia uma quantidade de pessoas reunidas com Jesus ali no Monte das Oliveiras, antes da sua ascensão, que estão ouvindo a promessa do Espírito Santo. Pastor, quem que estava ali? Quantas pessoas é que estavam ali? Será que era apenas os 12 apóstolos? Porque Jesus tinha 12 que receberam um título de apóstolos, só que aqui há apenas 11. Lembra que Judas traiu Jesus? Matias ainda não foi colocado no lugar de Judas, porque ainda este concílio da igreja não havia acontecido. Então são 11 apóstolos. Será que somente estes 11 estavam presentes quando receberam a promessa do Espírito Santo da boca do próprio Senhor Jesus? Numa breve leitura dos evangelhos, nós vemos que Jesus, além dos 12, ele tinha 70 discípulos, porque Jesus os comissionou de 2 em 2. Jesus, ele tinha 70 discípulos fora 12 apóstolos. Será que seria os 11 mais 70 discípulos que estiveram ali com Jesus, recebendo a promessa do Espírito Santo? Pastor, quantas pessoas se juntaram a Jesus no Monte das Oliveiras, no dia da sua ascensão? Porque diz aqui no versículo de número 9: e quando dizia Jesus isto, vendo eles quem? Os que se ajuntaram. Vendo eles, os que se ajuntaram, foi Jesus elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Então Jesus estava falando da promessa do Espírito Santo, e ele começou a ser levado para os céus, até que se ocultou entre as nuvens, e havia uma multidão assistindo tudo isso. Havia pessoas que receberam a promessa de Jesus, que não saíssem de Jerusalém até que do alto fossem cheios do Espírito Santo. Mas a questão é: quantos receberam essa promessa? Quantos? 11? 70 mais 11, 81? Quantos que receberam esta promessa? O apóstolo Paulo, falando deste dia em que Jesus, ele foi levado aos céus, ele vai nos dar uma ideia de quantas pessoas aproximadamente receberam a promessa e viram Jesus subindo pelas nuvens do céu. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, eu vou ler a partir do versículo 1, o versículo chave é o versículo 6, mas para que você tenha noção de que Paulo está falando exatamente sobre esse assunto, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículo 1, até o subtítulo é a ressurreição. O subtítulo da minha Bíblia diz a ressurreição. E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, ou no qual também, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vo-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Cefas é Pedro, e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha o que ele está dizendo. E depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor também. Qual foi este dia fatídico que mais de 500 irmãos viram a Jesus uma última vez? No dia da sua ascensão. Então, vamos aqui começar a ligar. Nós estamos aqui montando o panorama. Nós estamos montando um quebra-cabeça para entender quantas pessoas estavam ali no Monte das Oliveiras, acompanhando Jesus, que ouviram a promessa do Espírito Santo, quando Jesus disse: não saiam de Jerusalém, da casa de paz, até que do alto sejais revestidos de poder, porque não muito depois destes dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E o que que Paulo está nos trazendo? Ele está nos trazendo uma informação que Jesus foi visto uma última vez por mais de 500 pessoas. Então o que que nós começamos a concluir aqui? Que havia ali no Monte das Oliveiras, recebendo a promessa do Espírito Santo, a promessa de serem batizados, não muito depois daqueles dias, mais de 500 pessoas, mais de 500 pessoas. Volta comigo em Atos capítulo 2. Aí cumpre-se o dia de Pentecostes, cumpre-se o dia de Pentecostes, 10 dias depois de que Jesus subiu ao céu, 10 dias depois que ele fez a promessa de que eles iriam receber o Espírito Santo. Está aqui em Atos 2, Atos capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, a promessa se cumpriu, não se cumpriu? O que Jesus disse, que não muito depois destes dias, exato 10 dias depois, o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo veio. Só que há uma coisa aqui que passa despercebido, que muitas pessoas não percebem, que me aflige. E o que, pastor, que passa despercebido por muitos, que aflige o coração do Senhor? Lembro que Paulo disse que Jesus foi visto uma última vez por mais de 500 pessoas, e aquelas pessoas receberam a promessa de que poucos dias mais adiante receberiam o Espírito Santo. Só que aí eu leio um concílio acontecendo na igreja antes do Pentecostes. E aí eu vou ver isso aqui escrito, Atos capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, Agora olha que interessante, está entre parênteses, porque é uma informação que Lucas quer trazer à nossa visão. Ele quer que venhamos entender isso. E ele diz: ora, a multidão junta era de quase quantas pessoas? Mas não era mais de 500? Não era mais de 500? Onde foram parar mais de 380 pessoas? Onde que foram parar? Onde que foram parar aquelas mais de 380 pessoas? Porque aqui está dizendo, e eram quase 120. Quase 120. Onde foram parar as outras 380 e poucas pessoas? Onde elas foram parar? Você quer que eu te fale onde elas foram parar? Jesus olha para aquela multidão e diz assim: não saiam de Jerusalém, porque vocês serão revestidos do Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. A promessa do Pai, a qual eu disse a vocês, vão se cumprir na vida de vocês. Só que as pessoas não estavam preocupadas em receber a promessa do Espírito Santo. As pessoas não estavam preocupadas em receber o Espírito Santo. Elas estavam preocupadas quando que Deus iria restituir o poder para Jerusalém nessa terra. Porque Jesus está dizendo: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E diz aqui no versículo 6, em Atos capítulo 1, versículo 6: e aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Em outras palavras, nós não estamos preocupados se o Senhor vai nos dar a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo. O que a gente quer saber é: o Senhor vai restaurar o domínio a Israel ainda nesse tempo? O Senhor vai nos dar vitória sobre os romanos? O Senhor vai nos fazer vencer contra esses que estão nos escravizando? Quer dizer, Jesus falando de promessas espirituais e eles preocupados com coisas materiais. Você sabe por que tem muita gente que não recebe o Espírito Santo? Sabe por que tem muita gente que não vive a promessa de Deus? Porque ela está como a maioria daquela multidão. Ela não está preocupada em receber a promessa do Pai. Ela está preocupada em adquirir. Ela está preocupada em conquistar. Ela está preocupada em vencer. Ela está preocupada em prosperar. Ela está preocupada em alcançar. Mas ela não quer perseverar para receber o Espírito Santo, porque ela está muito preocupada com outras coisas. Agora, que outra coisa é mais importante do que receber a promessa de Deus? Porque eu vou te falar uma verdade absoluta. Porque, meu irmão, se você quer conquistar com a promessa de Deus, com o Espírito Santo, a coisa fica mais fácil para conquistar. E sabe por quê? Quando você tem o Espírito Santo, ele te guia, ele te ilumina, ele intercede por você. Quando você não sabe mais como pedir, ele te ajuda nas tuas fraquezas. O Espírito Santo te ajuda. Tanto, você percebeu, Jesus está falando: vocês vão receber o Espírito Santo. Não, Senhor, a gente não quer saber disso. A gente quer saber quando que o Senhor vai restaurar o poder a Israel. Tá bom, Senhor, mas o que eu quero saber mesmo é: e aí, quando que a gente vai vencer os nossos inimigos? Ó, vocês vão receber o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Tá bom, Senhor, mas a gente quer saber, quando que a gente vai pisar na cabeça desses romanos que estão nos dominando? É isso que nós queremos saber. Aí Jesus diz no versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Em outras palavras, isso não interessa a vocês. Não é sobre esse assunto que eu estou falando com vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Não é sobre esse assunto que eu estou falando. Não importa para vocês saberem os tempos e as estações a qual Deus estabeleceu pelo seu poder. Aí Jesus volta para o assunto primaz, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, né? A gente está preocupado em conquistar, em obter, em vencer, em triunfar. E a gente esquece que a gente precisa da promessa do Espírito Santo para conseguir tudo isso. Às vezes a gente está achando que tem coisa mais importante do que o Espírito Santo para buscar. Que tem coisa mais importante do que o Espírito Santo para receber. Não, pastor, eu tenho coisa mais importante para conquistar, tenho coisa mais importante para fazer, tenho coisa mais importante para adquirir na minha vida. Pois é, mais de 380 pensaram assim. Mais de 380 olharam um para o outro e disseram assim: está demorando muito esse Espírito Santo, né? Já faz um dia que Jesus prometeu e não aconteceu nada ainda, está demorando muito. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que cuidar da minha lavoura, eu tenho que cuidar do meu trabalho, eu tenho que cuidar do meu estudo. Está demorando muito, já faz 2 dias que Jesus prometeu esse Espírito Santo e ainda não aconteceu nada. O que é isso? Jesus está achando que eu não trabalho? Que eu não tenho responsabilidades, preocupações, fica me prendendo aqui em Jerusalém. Meu irmão, aprenda uma coisa: há 2 motivos que levam pessoas a não receberem o Espírito Santo, porque acham que tem coisas mais importantes para adquirir do que a presença do Espírito Santo. O dia que você entender que o Espírito Santo é peça-chave para o teu sucesso, você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Mas enquanto você ficar achando que tem coisa mais importante para conquistar do que a promessa do Espírito Santo, ele não vai vir sobre você. Enquanto você continuar como aqueles mais de 380, achando que cuidar da sua casa, da sua lavoura, do seu estudo, dos seus negócios, era mais importante do que receber a promessa do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai vir sobre a tua vida. Mas no dia que você fizer como aqueles quase 120 que dizem: Senhor, eu reconheço que eu preciso do teu Espírito Santo, porque o meu sucesso depende deste bem tão precioso, do cumprimento desta promessa tão gloriosa na minha vida, pode ter certeza que ele vai vir sobre você e vai te revestir com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O primeiro motivo das pessoas não receberem o Espírito Santo é porque elas acham que tem coisas mais importantes para conquistar do que o Espírito Santo. E ele não vai vir quem acha que ele não é importante. Não vai vir junto daquele ou daquela que acha que as outras coisas são mais importantes do que ele. A segunda coisa que impede: falta de perseverança. O que era esperar 10 dias pela promessa do Espírito Santo? 10 dias, só que 380, mais de 380, não conseguiram esperar. Passou 1 dia, está demorando muito, vou embora. Passou 2 dias, está demorando muito, vou embora. Passou 1 semana, Jesus está achando que eu não tenho nada para fazer, a não ser ficar aqui orando? Está maluco? Você, pastor, acha que eu não tenho mais nada para fazer de quarta-feira, a não ser vir na igreja buscar o Espírito Santo? Pois é, se eu fosse você, eu perseverava. E sabe por quê? Porque quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Deus. E não sou eu, nem você que decide o dia e a hora, mas é Ele que decide o dia e a hora. E só aquele e aquela que perseverar é que vai receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Você não sabe quando o batismo vai vir. Você não sabe quando que o Espírito vai ser dado a você. Então é aí que entra a perseverança. Quero dizer, quase 120 receberam. E os outros mais de 380 tinham a promessa, mas não viveram a promessa. Tem muita gente assim, porque a promessa é para todos. Amém, igreja? A promessa é para todos. Temos a promessa. Mas a questão é, você quer viver a promessa? Você quer viver essa promessa na tua vida? Quem aqui quer viver a promessa do Espírito Santo? Então, põe em prática essas duas coisas. Tenha o Espírito Santo como a promessa mais importante para você receber na tua vida, depois da tua salvação. E tenha perseverança em buscá-lo, e Ele vai te selar com o Espírito Santo e com fogo, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar. Nós temos que aprender a deixar certas preocupações terrenas e humanas de lado, às vezes. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com situações terrenas e humanas que a gente esquece de buscar o que é espiritual. Ah, eu não tenho cabelo. Eu tô, pastor, hoje eu não estou com cabeça para buscar o Espírito Santo. Olha aí. Às vezes a gente tem que deixar de lado as preocupações terrenas e humanas e se dedicar ao espiritual. Porque a verdade absoluta é que não é porque a gente está se dedicando ao espiritual que Deus não esteja trabalhando nas nossas preocupações terrenas e humanas. Quando você se preocupa em buscar aquilo que vem de Deus, quando você se preocupa em buscar aquilo que vem do alto, se preocupe em buscar o Espírito Santo, Paráclitos, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Quando você busca o espiritual, Deus está trabalhando diante das suas preocupações terrenas e humanas. Ah, pastor, mas eu não posso perder tempo. Quem disse que buscar a Deus é perder tempo? Quem disse que buscar a promessa de Deus é perder tempo? Buscar o Espírito Santo é ganhar tempo, porque Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar visão. Ele vai fazer você enxergar a saída que até hoje você não enxergou. Ele vai fazer você enxergar a possibilidade que até hoje você não conseguiu ver. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que é Ele que pede a Deus quando nós não sabemos mais como pedir. Você sabe que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque estamos pedindo mal, e é aí que entra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando você busca a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, aí o Espírito Santo começa a interceder por você com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, quando você não souber mais pedir, Ele pede por você. Quando você não saber mais, souber mais como agir, Ele vai te mostrar como agir. Agora, não tem como receber a promessa do Pai sem aquele que foi o primeiro a receber o Espírito Santo sobre ele. Porque a gente só pode dar aquilo que tem, não é verdade? Ninguém pode dar o que não tem. Você só pode dar a alguém aquilo que você tem. E Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo. Está escrito que quando João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo repousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Então quer dizer, Jesus foi o primeiro a receber o Espírito Santo. E só ele que pode dar a nós o Espírito Santo. Tanto que em João capítulo 7 está escrito, Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, que jorrarão para a vida eterna. E o autor completa dizendo: e isto disse Jesus acerca do Espírito. Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, Paráclitos, o Espírito que receberiam aqueles que nele crescem, porque ainda o Espírito Santo não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Você sabe qual foi o dia que Jesus foi glorificado? Pastor, qual foi o dia que Jesus foi glorificado? Naquele dia que Jesus ascendeu aos céus. Davi, usado pelo Espírito Santo, o rei Davi mesmo, usado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito de Deus, ele disse: e o meu Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos vossos pés. No dia que Jesus ascendeu aos céus, ele se assentou no lugar mais alto que há no céu. Você sabe qual é o lugar mais alto que há no céu? Pastor, qual é o lugar mais alto que há no céu? Ao lado do trono de Deus. À direita do trono de Deus. Você entendeu o erro de Lúcifer? Porque ele disse: constituirei o meu trono acima do Altíssimo. E acima de Deus não tem trono. Acima de Deus não tem. Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho que ama o Pai, ele se sentou à direita de Deus. Porque a direita de Deus é o lugar mais alto que há no céu. E Jesus se assentou à direita de Deus. Naquele dia, Jesus foi glorificado. E aí o Espírito Santo foi dado. Aí o Espírito Santo foi dado aos discípulos 7 semanas. 50 dias após a sua ressurreição. Por isso que não tem como receber o Espírito Santo sem Jesus. Não tem como receber a promessa de Deus sem Jesus. Por isso que a pessoa que quer a promessa do Espírito Santo, ela tem que entregar a vida para Jesus. Aí a pessoa fica protelando, adiando. Ah, hoje não, agora não. Ah, agora nesse momento não. Não, ainda não senti. E a promessa não vem. A promessa não se cumpre. Meu irmão, entrega a tua vida a Jesus hoje. Receba Jesus hoje como teu Senhor e como teu Salvador. E se você se desviou, volta para os braços do teu Pai hoje. Se reconciliar hoje com o Senhor Jesus, e a promessa de Deus vai voltar sobre a sua vida. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer entregar a tua vida a Jesus, quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus para viver a promessa do Pai, e você que por algum motivo se desviou, se afastou e quer se reconciliar com Jesus hoje, pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Tanto você que quer entregar a sua vida a Jesus, quanto você que quer se reconciliar com Jesus nessa noite, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Isso, vem se reconciliar com Jesus. Vem entregar a tua vida a Cristo. Vem entregar a tua vida a Jesus. Isso, venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vem, vem entregar a tua vida a Jesus. Vem se reconciliar com Jesus. Isso, vem aqui diante do altar. Vem, vem, pastor, eu quero me reconciliar. Então vem, vem se reconciliar com Jesus. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então vem, vem entregar a tua vida a Jesus. Não, não faça coro com aqueles mais de 380 que se afastaram, mas se una como aqueles quase 120 que receberam a promessa de Deus. E se você já está na igreja, já está na presença de Deus, se você já está na casa do Senhor e quer que Deus te faça uma pessoa perseverante em buscar a promessa do Espírito Santo. Pastor, mas eu já tenho a promessa do Espírito Santo. Buscar o Espírito Santo nunca é demais na nossa vida. Quanto mais nós buscamos o Espírito Santo, mais afinidade nós vamos gerando para com o Espírito Santo. Você sabe que afinidade é quando uma pessoa se dá tão bem com a outra, que só um olhar ou só um gesto, a pessoa já entende o que a outra quer. Você já pensou você ter uma afinidade tão grande com o Espírito Santo? Você ter uma sensibilidade tão grande para o Espírito Santo de Deus, que a todo momento Ele te guia, Ele fala com você, Ele te conduz, Ele te orienta, Ele te revela as coisas. Você já pensou uma vida tão grande de intimidade com o Espírito Santo assim? E é isso que nós temos que pedir. Se você já tem o Espírito Santo, se você já está na igreja, você tem que buscar esta afinidade com Deus nessa noite. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Feche os seus olhos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, repita comigo esta oração. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, pois eu reconheço os meus erros e reconheço que preciso do Teu perdão. Senhor, eu recebo ao Teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, que o meu nome seja escrito no livro da vida e que o Senhor renove as minhas forças para caminhar na tua presença. Firma os meus passos em nome de Jesus Cristo. E você que já está na casa de Deus, mas quero que Deus te firme, firme os teus passos, para que você seja perseverante em alcançar a promessa de Deus, uma vida íntima com o Espírito Santo, uma afinidade maior com o Espírito Santo. Todos os que querem esta afinidade maior com o Espírito Santo, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero pedir a tua bênção sobre a minha vida nesse instante, e pedir que o Senhor aumente a minha fé, a minha força para buscar a tua presença e a promessa do teu Espírito Santo. Eu quero ter a cada dia uma intimidade, uma afinidade maior contigo, com teu Espírito Santo. Senhor, me ilumina com o teu poder e edifica a minha vida em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estes teus filhos que recebem ao teu filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Lhes perdoe os pecados, as falhas. Firma os passos desta pessoa na tua presença. Se ela se afastou, se desviou, firma ela novamente diante de ti. Dá forças para esta pessoa para que ela volte a caminhar contigo, e que a glória da segunda casa se torne maior do que a primeira. Olha para estes que já estão na tua casa, mas que estão querendo uma intimidade, uma afinidade maior com o teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, fortalece esta pessoa para que a cada dia ela busque mais e mais a promessa de Deus, a promessa do Espírito Santo, e que a cada dia ela seja uma pessoa que tenha uma intimidade maior, uma afinidade maior com o teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe este homem e esta mulher. Concede a tua graça, e quando findarmos a esta oração, e essa pessoa se colocar de pé diante do teu altar, que ela se sinta renovada, que ela se sinta avivada, que ela se sinta fortalecida pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus.